Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Meio-dia desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Muito boa tarde para você conectado, para você sintonizando 102,9. A partir de agora você fica bem informado com as principais informações que rolam no Brasil e no mundo. Aqui ao meu lado tem o Renatinho Bad Boy. Bad, boa tarde para você.
Boa tarde a você, Carinha Menezes, hoje te fazendo essa companhia aí nessa sexta especial, a última sexta-feira, tá bom? Do mês de janeiro, como eu disse logo mais cedo aqui, quando iniciamos há pouco tempo, a gente estava aqui comemorando a virada do ano, vendo aí drones subindo na Avenida Soares Lopes, fogos e tudo mais. Agora a gente já está chegando para o segundo mês do ano e daqui a pouquinho termina carnaval, a galera já começa a se preocupar aí com o São João. E lembrando que o Jornal do Meio Dia tem o oferecimento do Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos, calçados e acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na Rua do Pedro II, 42, no centro. Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado. WhatsApp 73-3231-8912.
É isso, o Jornal do Meio Dia está no ar. Muito bom dia para você, muito boa tarde para você conectado aqui na Gabi. Vamos às principais notícias que circulam hoje nos principais jornais.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Agora 12 horas e 21 minutos, o jornal Tribuna da Bahia Salvador traz a informação de que déficit primário do governo central totaliza mais de 61 bilhões em 2025.
Jornal do Comércio Recife, Tubarão em Pernambuco. Jovem de 13 anos morre após incidente em Praia de Olinda.
Diário do Norte, Fortaleza, segurança MP abre procedimento para investigar venda de itens nazistas em Fortaleza.
Tribuna do Norte, Natal, Dia Nacional Álcool Zero. Polícia Rodoviária Federal amplia fiscalização no Rio Grande do Norte após 102 acidentes por embriaguez em 2025.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Alagoas registra 201 casos de menores sumidos em um ano.
É mole? Olha aí, ó. Imparcial São Luís. Brasil cria mais de 1 milhão de postos de trabalho em 2025. Aposta o Caged.
Jornal da Cidade, Aracaju. PGR pede suspensão da lei de Santa Catarina que proibiu cotas raciais.
O Dia Rio. Dólar cai para 5,19 e atinge o menor valor em 20 meses.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Correio Brasiliense, Distrito Federal, caso Master. Toffoli registra, retira sigilo de depoimentos de Vocaro e Costa.
Diário Gaúcho, Porto Alegre. Justiça ordena que redes sociais deletem informações sobre adolescentes suspeitos de matar cão orelha.
História triste, hein, Renatinho Bad Boy. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Casa Branca. Trump assina ordem para estabelecer tarifas e países que vendem petróleo para Cuba.
Correio do Povo, Porto Alegre. Procuradoria-Geral da República pede suspensão da lei de Santa Catarina, que proibiu cotas raciais.
Folha de São Paulo. Bateria portátil explode a bordo de aeronave da Latam e faz pouso forçado em Ribeirão Preto. Essas são as principais manchetes que circulam hoje nos principais jornais do país. Vamos de notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Música. 12:24, a gente inicia o Jornal do Meio-Dia sempre trazendo uma notícia de Ilhéus. E a gente começa hoje trazendo a informação de que Prefeitura de Ilhéus se reúne com a Coelba para cobrar soluções sobre recorrência de apagões. A Prefeitura de Ilhéus, por meio do PROCON, reuniu-se com a Neoenergia Coelba na última quarta-feira com o objetivo de cobrar soluções contra os apagões na cidade. No encontro em Itabuna, o PROCON mostrou o grande número de reclamações dos moradores e exigiu melhorias imediatas no serviço. Com a resposta, a Prefeitura, a Coelba anunciou que aumentou em 55% o número de funcionários em Ilhéus e subiu para 40 equipes de manutenção. A concessionária assumiu o compromisso de trazer equipes de outras cidades quando necessário e investir 3 bilhões no município até 2027. A reunião contou com o diretor do PROCON Ilhéus, o Wagner Aires, e com membros da Coelba, a Flávia Calheiros, que é supervisora do relacionamento com o poder público, e também o Natan Leal, consultor de relacionamento com o poder público. O diretor Wagner Aires, ele disse que a reunião foi muito produtiva e acrescentou: já ampliamos muitas outras punições à Coelba por causa das falhas, trabalhando sempre de forma técnica para garantir que a lei seja cumprida para todos. O nosso grande objetivo não é simplesmente multar, mas proteger os consumidores. Por isso, a cobrança de melhorias efetivas no curto prazo. Além do diálogo institucional, o PROCON de Ilhéus orienta a população sobre a importância de registrar os problemas nos canais oficiais. As denúncias contribuem para uma atuação firme que traga resultados diretos. E a gente espera, né, Bad Boy? Hein, Renatinho, esses resultados aí o quanto antes, né?
É, com certeza, porque há muito tempo vem se falando sobre essas aplicações aí, esses investimentos também da Coelba, mas continuam as quedas constantes de energia, principalmente na alta estação, quando as pessoas começam a usar ar-condicionados, né? A turma da Zona Sul, sem falar na zona rural, o pessoal dos distritos reclama muito. A gente sempre aqui é uma vítima constante aí da situação da Coelba, porque cai energia constantemente no Banco da Vitória, principalmente onde fica lá os nossos transmissores. A rádio sai do ar todo momento, aí fica queda de energia, problema no gerador, problema no transmissor. Isso aí tem que ser revisto, porque realmente, como as pessoas reclamam, né? Principalmente nos distritos em que ficam 2 até 3 dias sem energia, as pessoas perdem alimentos, mas as contas chegam no dia certinho, sem nenhum desconto, viu? O que é mais interessante.
Pois é, a gente espera que realmente na prática faça valer, né? A lei aí resolva de fato essa situação. E aqui em Ilhéus, Bédio, ainda continuando aqui em Ilhéus, tem ofertas de emprego para jovens?
É isso mesmo, você que é jovem, tá à procura aí do seu emprego, presta atenção, hein? O Senai Bahia abriu inscrições para os cursos gratuitos de aprendizagem industrial básica em Ilhéus. Ao todo, são 29 vagas para a formação de assistente de produção, destinadas a jovens de 14 a 21 anos. O prazo segue até o dia 31 de janeiro, hein? Para concorrer, o candidato precisa cursar a partir do 9º ano do ensino fundamental ou já ter concluído o ensino médio. A formação ocorre de forma presencial e combina aulas teóricas e práticas, conforme a demanda das indústrias. Os alunos podem ser contratados como jovens aprendizes. As inscrições ocorrem exclusivamente pelo site Senai Bahia, onde também está disponível o edital do processo seletivo. A matrícula seguirá a ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas por unidade, curso e turno. As aulas começam agora em fevereiro, hein? Além da qualificação, os participantes podem firmar contrato de aprendizagem com empresas contribuintes do Senai, com duração de até 2 anos. Olha que bacana! A jornada máxima chega a 8 horas diárias, somadas às atividades do Senai e na empresa. A remuneração tem como base o salário mínimo, por hora e garante direitos trabalhistas e previdenciários.
Pois é, eu falei vagas de empregos para jovens aí, mas na verdade são as inscrições para os cursos gratuitos de aprendizagem industrial básica em Ilhéus que abriram aí do Senau. Então, se você tem essa intenção aí, já ingressa, já direciona para o primeiro emprego, não é, Renatinho? Agora, 12 horas e 29 minutos, vamos soltar a primeira participação, vamos chamar o Coutinho Neto, ele que traz informações policiais.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto, para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio Dia nesta sexta-feira. Muitas coisas aconteceram em Ilhéus, algumas tragédias, né, Coutinho? Traz pra gente essas informações, por favor.
Muito boa tarde para você também, Carla Menezes. Hoje é sexta-feira, Carlinha. E você, Renatinho Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy. Bem-vindo à bancada do Jornal do Meio Dia. Uma ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Renato. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Nossa primeira parada, infelizmente, com a notícia de uma tragédia que ocorreu na tarde de ontem aqui na região de Ilhéus, hein? Um gravíssimo acidente aconteceu na tarde de quinta-feira, tirando a vida do jovem Leilson Costa. O acidente aconteceu na BA-001, na ladeira do distrito de Serra Grande, em Uruçuca. Um homem que estava também em uma motocicleta conseguiu sobreviver. Leilson morreu no local. Esta vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui na cidade de Ilhéus. O que chama a atenção são as informações de como o acidente aconteceu. O acidente envolveu um carro de passeio modelo Fiat Uno de cor branca e uma motocicleta. Com impacto, os ocupantes da moto foram arremessados e até mesmo um deles teve um braço arrancado. O condutor do veículo, que ainda não teve o seu nome revelado, ele foi preso em flagrante pela polícia militar, suspeito de dirigir sob efeito de álcool. Ele poderia estar embriagado no momento em que causou o acidente. A equipe de perícia isolou a área para o levantamento cadavérico. Em seguida, removeu o corpo de Leilson para até a sede da 7ª Corpim, aqui na cidade de Ilhéus. Leilson era um jovem casado, era um trabalhador, deixou dois filhos menores de idade, a qual a família, amigos e colegas de trabalho de Leilson externamos nossa solidariedade nesse momento de dor e perda profunda. E que a justiça não seja branda com o condutor do veículo que está preso sob suspeita de embriaguez. Ainda na cidade de Ilhéus, no final da manhã de ontem, quinta-feira, uma notícia muito ruim abalou amigos, colegas e familiares de trabalho aqui na cidade de Ilhéus. Estou me referindo à morte de Arthur Vinícius, que era funcionário da rede de um supermercado atacadista aqui na cidade de Ilhéus, o Mix Mateus. O jovem Arthur Vinícius foi encontrado sem vida no interior de sua residência, localizada na Rua do Cano, na zona norte de Ilhéus. A polícia militar foi acionada por populares e, ao entrar ao imóvel, confirmou o óbito. Segundo informações de pessoas próximas, o jovem vinha enfrentando sérios problemas familiares e tratava uma batalha silenciosa e corajosa contra a depressão. A Polícia Civil da Bahia, como resultado de investigação realizada desde que foi noticiado o sequestro da vítima Giovana Lina Costa, ocorrido em 3 de abril do ano passado, por pessoas ligadas a uma facção criminosa, vinha realizando diligências no sentido de localizar informações sobre o paradeiro da vítima. Quando então, após várias incursões na região, no extremo sul da Bahia, no município de Nova Viçosa, encontrou um local ermo, com densa vegetação, o qual possivelmente estaria sendo utilizado como cemitério clandestino pela facção, no qual foi identificada uma ossada humana. De análise do material recolhido no local do crime, apontaram que a ossada possivelmente seria dessa vítima. Todo o material recolhido pelos peritos criminais no local do crime foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para fins de realizar exames de necrópsia e demais procedimentos forenses. Olha, no extremo sul da Bahia, um homem identificado como Ismael Santos de Oliveira, 26 anos, conhecido pelo apelido de Zeca Urubu. Zeca Urubu morreu após confronto com policiais militares da 87, sem companhia independente de polícia militar. O fato aconteceu no início da tarde de ontem no município de Teixeira de Freitas. A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia e 30 no bairro São Lourenço. De acordo com as informações da PM, os agentes foram acionados após denúncias de moradores sobre a presença de um homem armado em uma residência da localidade. Ao chegar ao endereço indicado, os PMs foram recebidos a bala. Houve revide e durante a incursão no imóvel, Zeca Urubu foi encontrado ferido portando uma arma de fogo, um revólver 38 com 4 munições deflagradas e 2 intactas. Zeca Urubu não resistiu aos ferimentos e teve óbito confirmado no local. Segundo a polícia, ele era procurado pela justiça com mandado de prisão em aberto. O corpo de Zeca Urubu foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. E atenção, hein? Atenção para esta notícia. Extremo sul da Bahia. Todos os 8 criminosos mortos durante a mega operação das forças de segurança na manhã de ontem, quinta-feira, no Parque da Renovação, em Onápolis, já foram identificados. Um deles é Anderson Gabriel Castro das Neves, 17 anos, conhecido pelos vulgos de Dumbão ou Perverso. Segundo a polícia, Anderson possuía um vasto histórico criminal com envolvimento direto em homicídios, tráfico de drogas, ocultação de cadáveres, cárcere privado, formação de quadrilha e exercia cargo de liderança no chamado Tribunal do Crime. 17 anos de idade tinha esse homem, apesar do mês de janeiro, apenas no mês de janeiro, melhor dizendo, ele teria trocado tiros com a polícia pelo menos 3 vezes. Anderson Gabriel, 17 anos de idade. Também foram identificados João Hélio, conhecido como JH, e um criminoso apelidado de Coruja. Ambos eram velhos conhecidos das forças de segurança e tinham participação em homicídios e tráficos na região sul da Bahia. Átila Fabiano dos Santos tinha 18 anos e era acusado de tráfico de drogas, investigado por homicídio e já havia participado de confrontos anteriores contra equipes policiais. Pablo Silva Santos tinha passagem por tráfico de drogas e participação em homicídios onde 3 homens morreram. Murilo Jesus dos Santos, 16 anos, conhecido pelo apelido de Catial. Segundo a polícia, ele já havia sido apreendido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de ser acusado de envolvimento em diversos homicídios, sequestros e cárcere privado. Murilo, 16 anos, também ocupava um cargo estratégico no chamado Tribunal do Crime e era considerado de alta periculosidade pelas forças de segurança. Vitor e Gustavo, ambos com ligação com o tráfico de drogas, homicídios, formação de quadrilha e histórico de confronto armado contra policiais. Toda esta ação foi desencadeada contra um grupo investigado por planejar um ataque ao presídio de Eunápolis para resgatar integrantes de uma facção. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações da área policial, você permanece no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia. Hoje ele tá aí, Renatinho Bad Boy, e ela também está, Carla Menezes.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Agora 12 horas e 45 minutos, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, nesse início de tarde de sexta-feira. E a gente volta aqui com uma notícia boa, né? Após a primeira participação do Coutinho Neto, ele que vem trazendo informações do setor policial, a gente vem trazendo aqui agora uma notícia boa, que uma aposta da Bahia ganha quase 5 milhões na Loto Fácil. E aí, Bad Boy? Seria bom, resolveria a sua vida e daria uma adiantada aí? Aposta da Bahia, gente, um baiano ou um grupo deles terá muito o que comemorar após levar uma bolada de quase 5 milhões no concurso de número 3.600 da Loto Fácil. Foi sorteado ontem, o prêmio total é de 14 milhões e ele será dividido com outros dois bilhetes do Distrito Federal e de São Paulo. Cada uma das três apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa um montante de mais de 4 milhões. A aposta baiana foi realizada por meio dos canais eletrônicos da Caixa e saiu para a cidade de Catu, localizado no litoral norte e agreste da Bahia. No bilhete, que é uma aposta simples, foram marcados 17 números, dos quais 15 apareceram no sorteio. Os números sorteados foram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22 e 25. Olha aí, baianos comemorando aí, Renatinho Bad Boy, essa vitória aí na Loto Fácil. 5 milhões, Bad, tá bom? 5 milhões, tá bom? Tá bom demais, 5 milhões, gente. Vamos voltar com o Coutinho Neto, Renatinho Bad Boy, a segunda participação dele aqui no programa. Com você,
agora,
Coutinho.
As notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, muito bacana você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vamos começar então a nossa ronda, nossa viagem a nível de estado, município de Camacã. Um homem de 18 anos foi autuado em flagrante na delegacia territorial de Camacã pelos crimes de sequestro e cárcere privado contra uma criança ontem, quinta-feira. Segundo a ocorrência, o suspeito entrou em uma residência e levou a vítima de 1 ano e 8 meses durante a madrugada. Diligências policiais localizaram o suspeito com a vítima no distrito de São João do Panelinha e resgataram uma criança. A ação foi realizada em conjunto com a guarnição das 62 companhias dependentes da Polícia Militar. O suspeito foi conduzido à unidade policial, passou por exames legais e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. As investigações seguem em curso para esclarecimento do caso e também culpar e julgar o envolvido. Município de Jequié, Cidade Sol. Um homicídio foi registrado na tarde de ontem, quinta-feira. O crime aconteceu no residencial Mandacaru 1 e mobilizou equipes das forças de segurança. A vítima, um jovem conhecido pelo apelido de Vevei, estava sentado em frente a um trailer quando foi surpreendido por criminosos armados. Ao perceber a aproximação dos suspeitos, ele tentou fugir, mas acabou caindo em uma calçada e foi atingido por um disparo de arma de fogo. Após a ação, os autores fugiram do local, mas foram localizados e capturados em seguida pelas forças policiais. Com eles, foram apreendidas duas armas de fogo e uma motocicleta utilizada na fuga. Os suspeitos foram conduzidos e apresentados na Delegacia Territorial de Jequié. A Polícia Civil está responsável pela investigação do caso e irá apurar a motivação do homicídio, bem como as circunstâncias que levaram à morte de Vevei. No Vale do Jequiriçá, em nossa grande Bahia, um homem de 32 anos, acusado de abusar sexualmente de uma adolescente, foi preso na manhã de ontem, quinta-feira, na zona rural do município de Laje. A vítima mantinha relação familiar com o investigado. Policiais civis da Delegacia Territorial de Laje e também de Jequiriçá localizaram o suspeito em uma residência e o conduziram gentilmente à unidade policial. O mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara da jurisdição plena de Laje pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido. O investigado segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar da Bahia resultou na prisão de um homem condenado por tráfico de drogas no município de Cachoeira, localizado no Recôncavo Baiano. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Cachoeira após trabalho integrado de investigação e inteligência com o setor de investigação da unidade, além de policiais da 27ª e da 85ª Companhia Dependente de Polícia Militar. O detido, identificado pelas iniciais LCVA, teve mandado de prisão cumprido. Após a captura, foram adotadas todas as medidas legais cabíveis. Um homem de 62 anos, identificado como Roberto Mamédio, foi assassinado a tiros na BA-131, lá em Jacobina. Segundo informações, dois indivíduos em um veículo interceptaram a vítima que seguia para o sítio dele, no local conhecido como Barra do Retiro, em um quadriciclo, na companhia de sua esposa, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando sua morte no local. A Polícia Militar acionou o Departamento de Polícia Técnica, que realizou o levantamento cadavérico. Em seguida, o corpo de Boca Rica, como era conhecido, ele que atuava no ramo de empréstimos financeiros, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime que vitimou Boca Rica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil por meio da equipe do delegado Leonardo Vigílio, coordenador da 16ª Corpim. Uma mulher identificada como Ângela Bispo do Nascimento, 33 anos, moradora da localidade de Riacho Seco, zona rural do município de Andorinha, cometeu suicídio no conjunto penal de Juazeiro na tarde de ontem, quinta-feira. De acordo com as informações, Ângela havia sido presa após tentar matar o filho dela de 10 anos de idade na tarde da última quarta-feira. Segundo ainda familiares, ela também pretendia matar a sua filha mais nova, uma criancinha de apenas 7 meses de idade, além de ameaçar tirar a própria vida. A tragédia só não foi maior porque familiares intervieram a tempo e impediram novas agressões. Após o ocorrido, a mulher foi detida e apresentada às autoridades, sendo encaminhada ao Conjunto Penal de Juazeiro. Pouco mais de 24 horas após o crime, a reportagem do site da região informaram de que Ângela foi encontrada sem vida dentro da cela, tendo cometido suicídio por asfixia utilizando um saco plástico. A polícia está investigando, já porque a mesma não estava na solitária. Sua viaturinha virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, já deixando o convite para estar todo mundo a bordo. Segunda-feira, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Hoje é sexta-feira, então a informação que você precisa na hora do rango. Desejando a todos um excelente final de semana. A você também, Renatinho, um excelente final de semana. E para você, Carlinha Menezes, também uma ótima final de semana. E até segunda-feira, se papai do céu deixar.
Obrigada, Coutinho Neto, obrigada. Na segunda-feira ele volta trazendo mais informações do setor policial, agora 12 horas e 54 minutos. Vamos trazer uma informação aqui sobre o cantor, né, o sambista Dudu Nobre, ele que foi diagnosticado com pneumonia e teve que adiar os shows. O cantor precisou interromper temporariamente a sua agenda após receber diagnóstico de pneumonia. Aos 51 anos, o artista está em observação médica e cumpre repouso absoluto, conforme a orientação da equipe de saúde. A informação ela foi confirmada nesta quinta-feira por meio de comunicado divulgado nas redes sociais. E de acordo com a nota, a decisão de adiar os shows foi tomada para garantir a plena recuperação do sambista. As apresentações marcadas para esta quinta-feira, para ontem no caso, e para o final de semana, não acontecerão e novas datas devem ser divulgadas em breve. Horas antes do anúncio oficial, o Dudu já havia aparecido nas redes sociais, nas redes, ao publicar uma foto em uma unidade de atendimento médico. Na legenda, o cantor usou o bom humor característico ao comentar que a situação. Ele disse o seguinte, olha, deu ruim na máquina, o que gerou preocupação e mensagens de apoio dos fãs. Entre os compromissos afetados estão um show em São Paulo e outra apresentação prevista para sábado em Barra de São João, no interior do Rio de Janeiro. A produção agradeceu a compreensão do público e reforçou que o foco neste momento é a recuperação total do artista. E claro, a gente fica daqui torcendo e enviando aí boas vibrações, né, Renatinho Bad Boy, pro Dudu Nobre.
Com certeza, com certeza. Grande sambista deve estar preparado aí pro carnaval, hein? Olha, prazo para o MEI regularizar a situação no Simples Nacional termina hoje. Atenção, os MEIs, microempreendedores individuais que foram excluídos do Simples Nacional e desenquadrados do CIMEI têm até 30 de janeiro, portanto hoje, para regularizar pendências e solicitar o retorno ao regime simplificado. A consulta em relação às dívidas pode ser feita no domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional ou pelo portal ECAC. Caso o pedido não seja feito até esse prazo, o retorno ao Simples Nacional e ao CIMEI somente poderá ser solicitado ano que vem. Os débitos podem ser parcelados em até 133 prestações mensais, com valor mínimo das prestações de R$ 25,00 para o MEI. O desconto chega até 100% sobre juros, multas e encargos legal. O procedimento é necessário para que o empreendedor possa voltar a atuar normalmente como MEI.
Tá aí, então atenção, né? Você que está aí com algum problema aí, você já vai resolver, ainda dá tempo hoje. Aqui, por exemplo, aqui em Ilhéus, o setor responsável fica aberto ao quê? Até às 17, até às 18 horas, para você resolver aí a sua situação. Vamos falar do café, gente? Ele que tem maior alta da cesta básica em 2025 e preço deve manter patamar atual, diz indústria. O café, ele foi o item da cesta básica que mais encareceu em 2025, apontou um levantamento da Associação Brasileira de Indústria de Café, a ABIC, divulgado na última quinta-feira. O preço da bebida deve continuar alto em 2026. Isso porque, mesmo com a expectativa de uma maior oferta devido à boa safra, os estoques mundiais do grão estão esvaziados e a colheita deste ano deve ser usada para recompor essas reservas, aponta Pavel Cardoso, que é o presidente da ABIC. O faturamento da indústria de café torrado cresceu 25,6% em 2025, na comparação com 2024, e chegou aí aos 46,24 bilhões. Segundo a associação, a alta foi provocada pelo aumento do preço do café no supermercado.
Ok, tem mais informações pintando aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Ministério do Trabalho anuncia pagamento de 3 bilhões e 900 milhões a trabalhadores com saque aniversário. É isso mesmo, o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, informou que vai iniciar na próxima segunda-feira o pagamento de 3 bilhões e 900 milhões relativos à segunda parcela dos recursos retidos de trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025, que optaram pelo saque aniversário. Ainda segundo a pasta, a liberação segue até 12 de fevereiro e vai beneficiar 822.559 trabalhadores. A maioria dos trabalhadores, segundo o MTE, receberá os valores automaticamente nas contas bancárias, previamente cadastradas no aplicativo FGTS. Já aqueles que não possuem conta informada poderão realizar o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa, nas casas lotéricas ou nas unidades Caixa Aqui. Pelos cálculos do Ministério do Trabalho, das 14 milhões de pessoas com saldo disponível para saque, 9 milhões e 900 mil possuem parte dos recursos parcialmente comprometidos com empréstimos bancários, o que impede o recebimento no valor integral. Além desse grupo, informou a pasta, outras 2 milhões de pessoas têm um saldo totalmente comprometido, não havendo, portanto, valores disponíveis para saque.
Para a gente finalizar o Jornal do Meio-Dia de hoje, uma última informação. Vamos falar aqui do fim da escala 6x1, como vai ficar a situação de quem trabalha 8 horas por dia. A discussão sobre o fim da escala 6x1 voltou ao centro do debate nacional e levanta dúvidas, especialmente entre quem trabalha 8 horas por dia. A proposta em análise no Congresso Nacional busca mudar a lógica atual da jornada semanal, mantendo salários, mas distribuindo, ou melhor, redistribuindo o tempo de trabalho e ampliando os períodos de descanso. Hoje, a legislação permite jornadas de até 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que viabiliza a escala 6x1 comum em setores como comércio, serviços e indústria. Nesse modelo, o trabalhador atual atua 6 dias seguidos e descansa apenas um, geralmente em sistema de revezamento. O texto em debate prevê o fim desse formato e estabelece a redução progressiva da carga semanal com garantia de 2 dias de folga. A ideia é sair das atuais 44 horas para 40 horas semanais e posteriormente chegar ao limite de 36 horas, sem redução salarial, respeitando negociações coletivas e um período de transição. Para quem trabalha 8 horas por dia, a mudança tende a ser mais simples na primeira fase. Uma jornada de 5 dias com 8 horas diárias resulta em 40 horas semanais, modelo já adotado por muitas empresas administrativas. Com a redução para 36 horas, porém, será necessária nova reorganização, seja com diminuição da carga diária ou com ajustes nos dias trabalhados. Na prática, o trabalhador poderá passar a cumprir cerca de 7 horas e 12 minutos por dia e 5 dias da semana, ou manter jornadas de 8 horas com um dia adicional de folga periódica, conforme acordos entre empresas e sindicatos. A proposta não impõe um único formato, mas define limites máximos e o direito de 2 dias de descanso semanal. A proposta ainda precisa avançar nas votações da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Agora 1h02, Renatinho Bad Boy, vamos finalizar o Jornal do Meio-Dia de hoje, que tem o oferecimento Mix Matheus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto, lojas Universos Calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léos, conheça Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, número 42. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evoluções. Inscrições abertas. Agora 1h03, Renatinho Bad Boy, obrigada. E na segunda-feira tem mais Jornal do Meio-Dia.
Ok, Carlinha Menezes. E a gente se vê amanhã às 20h com mais uma super edição do Power Hits, juntinho com o DJ Fábio Mendes. Está chegando a Suzy Luiz, trazendo na bagagem mais uma super edição do Pagode Brasil. Gabriela da de 10 e Conexão 102,9. A todos, ótima tarde. Fiquem com Deus.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.